Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
Agora 5:02 em João Pessoa, 5:02 na Paraíba. Muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Band News FM Manaíra. Eu sou Oscar Neto e vou seguir junto com você agora durante o Band News Manaíra segunda edição. Mas não estarei só, porque junto comigo vai trazer também as principais informações da Paraíba nesta quarta-feira. É a Aline Guedes. Boa tarde, Aline.
Boa tarde, Oscar. Boa tarde para você. Boa tarde para todos os ouvintes que nos acompanham aqui na nossa 103.3 FM. Uma quarta-feira com muita informação. Estamos juntos até às 6 da noite.
Exatamente. Vamos lá começar com as principais informações de hoje. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirma que o governo federal trabalha para desobrigar o uso de máscaras até o Natal. A declaração foi dada durante a agenda em João Pessoa, cumprida hoje pela manhã. Queiroga participou de uma oficina da Atenção Primária à Saúde destinada a prefeitos e secretários. No mesmo evento, ele descartou que seja candidato nas eleições em 2022 e disse que não tem interesse em entrar na política partidária. O secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros, reagiu à fala de Queiroga e afirmou que o governo vai continuar defendendo o uso obrigatório de máscaras para, por entender, a importância delas na prevenção à Covid-19.
E a gente traz mais informações sobre a passagem do Marcelo Queiroga aqui por João Pessoa, ainda neste jornal. Os funcionários da empresa que presta serviços de limpeza urbana em João Pessoa, na verdade, de uma dessas empresas, né, são várias empresas terceirizadas, paralisam as atividades para cobrar o pagamento de salários atrasados. Segundo o presidente do sindicato da categoria, Radamés Cândido, alguns servidores ainda não receberam o salário de outubro. Além disso, todos estão sem receber o vale alimentação. A Enlur diz que a falta recebida não foi de atraso salarial, e sim apenas sobre o vale. Já a empresa terceirizada diz que alguns dos salários foram pagos via boleto bancário e, portanto, houve esse problema, né, esse atraso. Sobre o vale alimentação, a Limpar, que é o nome dessa empresa, diz que faria o depósito ainda hoje.
Duas emendas da senadora Nilda Gondim são aprovadas e incluídas no projeto de lei orçamentária anual da União para 2022. Elas são destinadas ao custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial e à reestruturação da rede de atenção à saúde. As emendas agora vão para a Comissão Mista de Orçamento, que deve votar a Lua ainda neste ano.
Espectadores relatam uma confusão no fim da exibição do filme Marighella na sala de cinema de um shopping aqui em João Pessoa na última segunda-feira. Testemunhas que não quiseram se identificar contaram que, em determinada cena, alguém que estava lá dentro da sala de cinema teria gritado a palavra golpe, em alusão ao golpe militar de 64. E, imediatamente, um homem respondeu gritando revolução. No fim da sessão, parte da plateia começou a protestar contra o presidente Jair Bolsonaro e aquele mesmo homem que gritou revolução respondeu chamando o público de comunista, passando a discutir diretamente com outra pessoa. O negócio foi tão grande, o rebu foi tão grande que foi necessária a chegada de funcionários para conter os ânimos. A rede Cinépolis, que responde pela sala, lamentou o ocorrido em nota e disse que repudia toda e qualquer forma de desrespeito e violência.
O meia Clayton e o goleiro Felipe encabeçam a primeira lista de dispensas no Botafogo após o não acesso para a Série B do ano que vem. Além deles, o Belo não vai renovar com o lateral esquerdo Gabriel Araújo, que teve mais assistências no time durante a Série C. O zagueiro Fred e o atacante Juba também não ficam nem para a próxima partida contra o Vitória pelas eliminatórias da Copa do Nordeste. Ainda não está definida a situação de outros jogadores como o meia Marcos Aurélio e também não está definida também a permanência do técnico Gerson Guzmão. O sol aqui na capital paraibana já está em transição, já está se pondo. Nesse momento, 5:06 em João Pessoa. Choveu no fim da manhã, no início da tarde, em alguns bairros aqui da capital paraibana, como Centro, Jaguaribe, Cristo. A previsão garantiu essa chuva, mas houve uma diminuição de nuvens à tarde e é o que está acontecendo agora. A noite será com pouca nebulosidade em João Pessoa. Temperatura atingiu a casa dos 30 graus, aliás. Durante o meio do dia foi a temperatura máxima de hoje e a mínima foi de 24 durante a madrugada. Nesse momento ainda fazem 30 graus em João Pessoa. E como é que está a situação em Campina Grande, Aline?
Campina Grande está com a tarde parcialmente nublada, mas apesar da vasta nebulosidade no céu da cidade, não deve chover hoje à noite. Os termômetros marcam 28 graus nesse momento. A mínima esperada para logo mais é de até 20 graus.
Agora são 5 horas e 7 minutos em João Pessoa. Você pode participar conosco, mandar sua mensagem e trazer a sua informação através do nosso WhatsApp 991 11 9207, o WhatsApp da Band News FM Manaíra, para você entrar em contato conosco, fazer o seu comentário, trazer a sua informação do seu bairro, da sua cidade, da sua rua, enfim. Contanto que você participe com a gente, pode ser informação de trânsito também, como o traz aqui o nosso ouvinte pelo nosso WhatsApp. Viaduto de Bahia, um caminhão tanque encostou embaixo do viaduto. Parece uma colisão com um ônibus, é o que traz a informação nosso ouvinte aqui. E o trânsito já está intenso ali nas proximidades do viaduto de Bahia, que dá acesso ao aeroporto Castro Pinto, também dá acesso à BR-230. Mais informações a gente traz durante esse nosso jornal. E você, ouvinte, participa ainda com a gente. 991-11-9207, o nosso WhatsApp, para você entrar em contato, participar e mandar a sua mensagem também. Vamos falar sobre a visita do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, aqui em João Pessoa. Aconteceram várias solenidades pela manhã e ele afirmou que pretende trabalhar para que o período de Natal no Brasil seja sem máscaras. A declaração foi dada nesta quarta-feira em João Pessoa, onde o ministro cumpre a agenda durante todo o dia. Segundo Queiroga, o uso do equipamento de proteção individual pode ser dispensado por causa do avanço da vacinação no país. Daqui a pouco a gente traz as informações da visita de Marcelo Queiroga aqui, aqui em João Pessoa. Agora sim, temos aqui um boletim de Aline Guedes falando sobre a visita do ministro Marcelo Queiroga aqui em João Pessoa. Falou sobre política, falou sobre o uso de máscaras, entre outras coisas. Vamos acompanhar a partir de agora.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que pretende trabalhar para que o período de Natal no Brasil seja sem uso de máscaras. A declaração foi dada nesta quarta-feira em João Pessoa, onde o ministro cumpre a agenda durante todo o dia. Segundo Queiroga, o uso do equipamento de proteção individual pode ser dispensado por causa do avanço da vacinação contra a Covid-19 no país.
Já estamos aplicando uma terceira dose, mais de 8 milhões de terceiras doses. Os brasileiros acima de 12 anos, 70% já receberam a segunda dose de vacina. Então, estamos indo muito bem e vamos trabalhar firmemente para ter um Natal sem máscara.
A pretensão do ministro rebate a perspectiva da gestão de saúde da Paraíba. O secretário da pasta no estado, Geraldo Medeiros, disse que dispensar o uso de máscaras será a última medida adotada na Paraíba.
As máscaras representam uma barreira importantíssima na transmissão do vírus. Consequentemente, somos contrários à liberação, à desobrigação de máscaras, desde que esse é um fator que inibe a propagação do vírus. Nós temos de ter a consciência de que nós só poderemos conter esta pandemia se nós diminuirmos o número de novos casos diários e de óbitos num nível que permita a endemia, isto é, termos poucos casos e poucos óbitos anualmente, como ocorrem com outras doenças infecto-contagiosas.
A agenda de Marcelo Queiroga iniciou no Centro de Convenções de João Pessoa por volta das 10 da manhã, onde participou da abertura da oficina Previne Brasil, um programa do governo federal criado em 2019 que avalia os cadastros e consultas realizadas através do SUS em cada município brasileiro.
Hoje estamos instalando essa oficina do Previne, que é uma estratégia de atenção primária à saúde que nós nós queremos é a eficiência dessas políticas públicas. Por exemplo, controle do peso, controle da hipertensão arterial, do diabetes, estimular a prática de atividade física. Então, isso é o objetivo do programa Previne.
Na tarde desta quarta-feira, o ministro e o secretário de Saúde de João Pessoa, Fábio Rocha, participaram do lançamento da campanha de atenção primária à saúde.
E ainda sobre a visita do ministro Marcelo Queiroga aqui em João Pessoa, temos informações que chegam com a repórter da TV Band Manaíra, a Joana Brito.
Oi, Oscar. Boa tarde a você. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Band News FM Manaíra. Pois é, passava das 3 horas da tarde quando o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, chegou à unidade de saúde da família integrada Alto do Céu, no bairro de Mandacaru. Ele veio acompanhado com a comitiva, né, com integrantes do Ministério da Saúde. Foi recepcionado pelo secretário de saúde do município, Fábio Rocha, logo na entrada da unidade. Fez a inauguração dessa unidade que recentemente passou por reforma e já está atendendo ao público. Inclusive, essa é a primeira unidade com cadastramento eletrônico do Estado. O ministro participou de uma solenidade, onde também participaram integrantes do Ministério da Saúde, políticos, também estiveram presentes o ministro, o secretário da Saúde do município, Fábio Rocha, o secretário de Estado da Saúde, Geraldo Medeiros, também participaram dessa solenidade. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou com a nossa equipe, disse, né, da importância dessa campanha, que inclusive é prioridade do governo federal. Vamos acompanhar.
Pô, essa campanha é justamente para falar sobre as ações na atenção primária à saúde. O fundamental é a porta de entrada do SUS, né? Nós queremos combater os problemas de sempre, né? Visa alertar os brasileiros sobre a necessidade de procurar as unidades básicas de saúde. Nós estamos aprimorando para ampliar o acesso. Diversos programas, essa unidade básica aqui que foi reformada e ampliada já está informatizada. O Conect SUS, mais de 80% das unidades básicas de saúde do Brasil, elas estão informatizadas.
Entre outros assuntos, o ministro também falou sobre o enfrentamento à pandemia, né, a campanha realizada pelo governo federal, e também sobre a vacinação aqui no Brasil.
A prioridade é aplicar a segunda dose da vacina na população. Nós já temos uma parcela dos acima de 12 anos, próximo de 70% vacinado com as duas doses. Agora é necessário aplicar a dose adicional naqueles acima de 60 anos. Né? Então dá para a gente ir trabalhando com calma e, se Deus quiser, ter um Natal sem máscaras.
Essa visita, Oscar, do ministro da Saúde aqui no estado, faz parte do lançamento da campanha Atenção Primária à Saúde. A campanha está dentro do programa Previne Brasil. O programa é o novo modelo de repasse das transferências para os municípios, com base na capacitação ponderada, pagamento por desempenho e também incentivo para ações estratégicas. A Paraíba é um dos 3 estados brasileiros com melhor desempenho no Previne Brasil. Volto com você.
Agora a gente muda de assunto. Trabalhadores da empresa Líbano, que presta serviço de limpeza urbana aqui em João Pessoa, paralisaram suas atividades nesta quarta-feira. Eles reclamam de atraso no pagamento do salário e disseram que só vão voltar ao trabalho quando a situação for normalizada. De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Limpeza Urbana da Paraíba, Radamés Cândido, esse problema é recorrente.
Todo mês, há 6 meses que ela está aqui, ela atrasa salário e vale. Então, mês passado, a gente parou e entramos num acordo com ela, que ela prometeu que não iria atrasar nem o vale nem o salário esse mês. E ela atrasou. Quinta-feira, sexta-feira, a gente procurou para saber do pagamento, ela não colocou. Terça-feira, à noite, trabalhadores começaram a receber o salário. E alguns deles, ainda hoje, não recebeu. E todos os trabalhadores não receberam vale alimentação, estão sem vale.
A Damés também denunciou outras irregularidades da mesma empresa.
Está sofrendo desconto de abono família, os abonos não estão entrando, as horas extras não estão entrando, o cartão de ponto não é o digital, assim, a irregularidade muito grande nessa empresa. E os trabalhadores ficaram parados hoje até 11 horas, e de 11 horas, em assembleia, decidiram ir para casa.
Os trabalhadores são contratados pela empresa Líbano, que recebe o repasse da Prefeitura de João Pessoa. Ainda de acordo com o Radamés Cândido, cerca de 400 funcionários aderiam a uma paralisação que começou na manhã de hoje. Os trabalhadores asseguram que só vão retomar as atividades quando os pagamentos em atraso forem quitados. O superintendente da Enlil, Ricardo Veloso, afirmou que essa paralisação não vai afetar o cronograma de limpeza urbana na capital.
É importante deixar claro também que a Enlil, ela tem total condição de fazer a cobertura em uma eventual manutenção dessa paralisação, dessa suposta paralisação. Agora, eu quero crer que, inclusive em razão das outras empresas terem cedido ao pleito, isso vai ser atendido e tudo tende a normalizar nas próximas horas.
Em sua defesa, a empresa Lipar alegou que os pagamentos de salários de todos os funcionários foram efetuados no quinto dia útil do mês, mas alguns tiveram atraso no depósito das contas por terem sido feitos por meio de boleto bancário. Isso gerou um atraso na compensação do montante. Quanto ao vale alimentação dos trabalhadores, a empresa informou que a situação será regularizada ainda nesta quarta-feira.
E a gente reforça, né, que apesar do superintendente da Enlil, o Ricardo Veloso, afirmar que não vai afetar a coleta de lixo em João Pessoa, mas se você ouvinte perceber que isso está acontecendo, está afetando aí no seu bairro, na sua cidade, no seu bairro, já que se trata de João Pessoa, entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, 991-11-9207, 991-11-9207, porque da última vez que isso aconteceu, afetou e muito. O pessoal mandou muita foto para a gente, muito vídeo do lixo acumulado nas calçadas em alguns bairros da capital. Se isso acontecer, entre em contato com a gente, participa aí, manda sua mensagem para o nosso WhatsApp 991-11-9207. Agora são 5h19, um intervalo rapidinho, já voltamos com mais informações aqui na Band News Manaíra.
Voltamos em ponto, em 5 da tarde, 20 minutos. O secretário de Saúde de João Pessoa, Fábio Rocha, diz que Marcelo Queiroga seria, abre aspas, um bom nome para concorrer ao final das eleições de 2022. Ele disse que o paraibano deu um norte para a saúde do Brasil ao assumir a pasta no lugar de Eduardo Pazuello. Mas hoje, durante visita a João Pessoa, Queiroga disse que não seria candidato e que a missão dele era cuidar da saúde e não militar em política partidária.
O Estado pode realizar mais um concurso para a área da educação em breve. O secretário da pasta, Cláudio Furtado, disse em entrevista a uma emissora de TV que o governo planeja a abertura de novas vagas. Porém, ainda há estudos sobre quantas serão abertas e para que profissões o concurso vai servir. Recentemente, um processo seletivo foi feito para preencher 1.000 vagas aqui no nosso Estado.
O governador João Azevedo sanciona a lei que concede a alunos do Estado 10% de bonificação na nota do Enem. O benefício será aplicado a alunos ingressos da rede pública ou privada que tenham cursado todo o ensino médio em instituições da Paraíba e que residam aqui no Estado. De acordo com o texto, é de responsabilidade do candidato a apresentação da documentação exigida pela universidade para comprovar esses requisitos. Ainda conforme o texto, é de responsabilidade do Poder Executivo a regulamentação da lei.
O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento e, por maioria, decide suspender o pagamento de pensão especial a dependentes de ex-governadores na Paraíba. A medida também vale para quem recebe pensão de ex-desembargadores, ex-juízes e ex-deputados estaduais. A relatora, ministra Rosa Weber, foi seguida por quase toda a corte no sentido de acatar a ação movida pela Procuradoria-Geral da República. A PGR entende que não é compatível com os princípios constitucionais a concessão e a continuidade do pagamento de pensões especiais e vitalícias a dependentes de governadores, desembargadores, juízes e deputados estaduais apenas pelo mero exercício do cargo. Esportes, Aline.
Classificado para a Copa do Nordeste de 2022, o Souza terá calendário cheio na próxima temporada. O time que foi vice-campeão paraibano neste ano vai disputar, além do estadual, a Copa do Brasil e mais uma edição da Série do Brasileirão. Ontem, o Dinho foi até Natal e conseguiu a vaga na fase de grupos do ano que vem, mesmo com a derrota por 2-1 para o ABC. Na ida, o Souza tinha vencido por 3-0 no Marizão e, por isso, ganhou 4-2 no placar agregado. Essa será a segunda participação do Dinossauro na Copa do Nordeste. We'll be right back.
Agora 5 horas e 22 minutos em João Pessoa, 5 e 22 na Paraíba. Pela primeira vez na história, a Câmara Municipal de João Pessoa tem uma mulher como chefe do Poder Legislativo Municipal. A vice-presidente Elisa Virgínia assumiu ontem a presidência da casa em decorrência da posse do presidente Dinho como prefeito interino de João Pessoa. Ele vai substituir o prefeito Cícero Lucena e o vice Léo Bezerra, que se ausentaram da cidade em busca de convênios e recursos para a capital paraibana. A presidente da Câmara, em exercício, participa do 2º Congresso Internacional do Tribunal de Contas sobre a importância da tecnologia na fiscalização dos recursos públicos.
Estamos aqui para termos essa questão de equalizar o público com a tecnologia, seguir o dinheiro, verificar as questões mal feitas nos governos, né? Ao tempo de que precisamos estar firmes naquele propósito de conservar o aspecto republicano do dinheiro público.
Ela vai substituir o prefeito Cícero Lucena e o vice Léo Bezerra, que se ausentaram da cidade em busca de convênios e recursos para a capital paraibana. A presidente da Câmara, em exercício, participa do 2º Congresso Internacional de Tribunal de Contas e fala sobre a importância da tecnologia na fiscalização dos recursos públicos.
Espero que seja aprovado pela maioria dos vereadores e passa a passação aí, de repente, até do nosso presidente Dinho. Mas vai ser uma grande vitória para a língua portuguesa, para a cultura portuguesa, para os brasileiros e principalmente para as crianças, que elas não podem ficar à mercê de falhas na sua educação por uma questão de modismo, uma questão de quadradinhos, de guetos, que tentam impor para a nossa sociedade, principalmente para as crianças, uma educação errônea.
Na verdade, essa fala é direcionada ao seguinte trecho. Elisa falou ainda sobre o projeto que proíbe o uso da linguagem neutra nas unidades de ensino da capital. O PL da autoria da parlamentar defende a manutenção da língua portuguesa culta e ainda aguarda aprovação. No entanto, ela também está à frente da CPI da Banda Larga, que já está na reta final desses trabalhos, e comentou também sobre o assunto.
Uma visão que nós tínhamos de como é a banda larga no fixo poderia chegar mais barato ao consumidor, ter descontos de repente das ausências de serviço, às vezes nós passamos horas sem internet, às vezes compramos algo que nós não podemos consumir por conta de aparelhos, por conta de equipamentos internos que seriam de nossa responsabilidade também. Verificamos também as multas, mas vamos fazer um relatório robusto e trará com certeza benefício para os consumidores.
Agora 5 horas e 25 minutos em João Pessoa, abre espaço para a participação do nosso ouvinte aqui na Band News. Vocês podem participar conosco através do nosso WhatsApp 991 11 9207, esse é o nosso WhatsApp para você participar, mandar a sua mensagem e trazer a sua informação aqui na Band News. Temos agora nosso ouvinte Carlos participando. Boa tarde, Carlos.
Meu amigo, boa tarde. Já estava com essa falência deles vim pegar o lixo e tirar pela metade. Os que estão no chão, eles não pegam. Entendesse? Imagina agora. Agora que vão deixar mesmo. Entendesse? Porque aqui mesmo no alto plano, eles passam. O que tiver em cima, ele leva. Se às vezes bota um saco, os cachorros rasam, que é sempre uma obrigação de juntar, ele diz que não, que a firma não manda eles juntar, não. A firma manda pegar o que tem em cima e pronto, e acabou. Agora com esse negócio de greve, aí que deu certo. Valeu, meu irmão. Um abraço. Até mais. Carlos, aqui no Alto Prano.
Obrigado, Carlos. Carlos, ele estava comentando exatamente sobre essa greve, né, esse protesto feito hoje por alguns agentes de limpeza, que foi encabeçada por uma empresa também, por conta de atraso de pagamentos. E ele já disse que mesmo que não tenha protesto, a situação da coleta de lixo lá no altiplano já é dificultada por conta de incompetência mesmo, como trouxe o nosso ouvinte nesse relato dele. Esperamos que essa situação não se agrave no altiplano, nenhum bairro da capital paraibana, melhor assim dizendo. E se você, ouvinte, tem informação sobre irregularidades aí no seu bairro, principalmente também na coleta de lixo, porque hoje aconteceu esse protesto, essa manifestação aqui em João Pessoa, uma paralisação de trabalhadores da limpeza urbana, da empresa Líbano, que presta serviço de limpeza urbana em João Pessoa. Eles pararam as atividades nesta quarta-feira e reclamando do atraso de pagamento do salário e disseram que só vão voltar ao trabalho quando essa situação for normalizada aqui em João Pessoa. Nosso espaço está aberto para você, 991-11-9207, esse é o nosso WhatsApp. Agora são 5 horas e 28 minutos, falamos agora sobre a Black Friday. No próximo dia 26 começa mais uma temporada dessa Black Friday em todo o Brasil. O vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas da Paraíba, Sérgio Miranda, falou sobre os segmentos mais procurados pelos consumidores e também as expectativas para este ano e para a retomada da economia também.
Olha, sempre o histórico são exatamente os eletro e eletrônicos, né? Os eletrodomésticos, os eletroeletrônicos. É o que realmente tem um acréscimo nas vendas com o Black Friday, né? O Black Friday, esses últimos anos, está concorrendo com a Semana da Independência, né? Então, é um resultado desse ano que a gente vai ter que esperar ainda para ver o crescimento, qual vai ser. Mas é uma esperança de que realmente acrescente bastante nas vendas desse ano.
Pois é, e ainda de acordo com o Miranda, a única preocupação é que o consumidor pode se deparar com descontos não tão vantajosos em relação a edições de 2 ou 3 anos atrás, tendo em vista a alta nos preços dos produtos.
Este ano não terá grandes descontos pela alta de preços que teve. Então, o fornecedor não está conseguindo tirar muita coisa, o empresário também não está conseguindo tirar muita coisa. Acho que até 30% ainda vai se conseguir comprar algum bico. Mas, com certeza, sim. A partir do momento que anuncia, vai ter sim, vai ter grandes promoções.
E essa campanha de vendas que traz descontos relevantes em produtos de todas as categorias é um evento bastante esperado, não só pelo consumidor, que tem a chance de comprar mais barato, mas também pelos varejistas para o aquecimento do comércio. E a gente já fala agora, já estamos na linha também, seguimos falando sobre a Black Friday, desta vez com o coordenador economista, o Cássio Bezarria, que vai dar algumas dicas para você aproveitar bem os descontos e economizar. Professor Cássio, muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Band News.
Boa tarde, Oscar, muito obrigado, estou à disposição de vocês.
Cássio, eu sou um dos consumidores que já venho acompanhando o preço de determinados produtos, né? Para ver se realmente na Black Friday eles estarão com o desconto que a gente tanto espera. Realmente, esse é o primeiro passo para que todo mundo não caia na chamada Black Fraude? Esse é o primeiro passo? Ou você tem algum aspecto mais importante que deve antecipar até essa minha dica que eu acabei de trazer para os ouvintes?
Bom, Oscar, primeiro parabenizá-lo, né? Essa é a primeira regra, né? A gente tem um acompanhamento dos preços daqueles itens que nós desejamos de fato comprar. Quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve, né?
Uhum.
Então a gente tem que saber delinear muito bem o que é que a gente precisa comprar, o quanto que nós iremos gastar, né? Porque a gente sabe que o consumo, ele traz uma satisfação muito grande para quem está fazendo essa aquisição. Mas tem um outro lado da moeda, né? Será que a gente está em um momento de se endividar, de assumir novas dívidas, por itens que não necessariamente eles serão utilizados naquele momento? Então, fazer uma lista, quando a gente vai no supermercado, geralmente a gente leva uma lista, né?
Exatamente.
Então, quem for fazer proveito aí desse momento da Black Friday, o ideal é que ele elenque prioridades. Olha, as minhas prioridades são essas e eu pretendo gastar até X reais.
Cássio, a gente tem essa concorrência agora, né? Antigamente não havia a Semana da Independência, mas com a chegada do presidente Jair Bolsonaro, já estamos aí, eu acho que no terceiro ano, né? Dessa Semana da Independência, que é em setembro. a Black Friday é em novembro. Para você, como economista, qual dos dois tem menos riscos? Qual das duas semanas tem menos riscos de um consumidor cair em uma promoção que, na verdade, não é uma promoção?
Existem, qualquer que seja ele, Oscar, qual que seja o momento, né, ele não deixa de ter risco, né? A gente percebe, por exemplo, pessoas que compraram produtos, que não receberam produtos, que entraram em sites que foram clonados para essas semanas, né? Então, qualquer que seja o período ali, ele vai ter riscos envolvidos, infelizmente, né? Então, o ideal é que ele esteja sempre associado a alguma empresa ou algum órgão que você já tenha confiança, que você já tenha experiência de aquisições. E do ponto de vista financeiro, toda aquisição ela tem que ser planejada. Se ela foge de um planejamento, ela acaba prejudicando o orçamento familiar. Uhum. A gente está em um período atual de aumento de taxas de juros e a gente percebe também que a inflação ficou presente, pelo menos nesse ano, não só no Brasil, né, no mundo como um todo.
Uhum.
Então, isso exige alguns cuidados adicionais nesses momentos de novas compras.
Cássio, e a gente também percebe que nesse mês de novembro é quando entra a primeira parcela do 13º. Muita gente consegue antecipar, muitas empresas conseguem antecipar, outras não. Então, o mercado também está de olho nas pessoas que estão com dinheiro no bolso, que não querem pagar, não querem fazer dívidas, pagar com cartão de crédito, por exemplo. E tem outra história. Várias empresas estão antecipando ofertas de Black Friday já no começo desse mês e na propaganda diz o seguinte: olhe, na Black Friday não vai estar o mesmo preço, essas ofertas são antes. Como é que se explica essa antecipação das empresas, sendo que a semana da Black Friday existe justamente para que o pessoal aproveite esses descontos? Do ponto de vista dos economistas, realmente isso é legal? Ou é um fenômeno que não traz nenhum efeito positivo para o consumidor?
Olha, eu acho que isso daí entra mais dentro das leis de mercado, né? O vendedor, ele está querendo não ser só mais um no meio de milhões, uhum, né? Então, ao se antecipar, de alguma forma, ele está chamando o protagonismo ali para a empresa dele. Então, uhum, ele está tentando, de alguma forma, ganhar mais destaque antecipando os preços, uhum, do que ele teria lá nessa semana, né? Eu acho que esse é o ponto aí que eles estão querendo trazer nesse aspecto.
Pois bem, e agora falando sobre dívidas, eu falei muito sobre essa retomada da economia, que está tudo muito melhor para o comércio também depois dessas flexibilizações, mas também, além disso, fica o risco para o consumidor também que não estiver organizando o seu salário, os seus cartões, porque tem aquela, né? É até um meme que surgiu agora nas redes sociais. Você tem um salário de R$1.000 e um cartão de crédito de R$2.000 de limite. Então você tem R$3.000. Não é bem assim, né, Cássio? Tem muita gente que trabalha com isso, né? Tem que ficar atento.
De fato, limite de cartão de crédito é para uma eventualidade, é um caso excepcional, uhum, não uma regra, né? E a gente tem que saber, Oscar, que existe vida pós Black Friday, existe, uhum, vida pós Natal e pós Ano Novo.
Cássio, deixa eu trazer outra informação, é como se fosse, outra história engraçada das redes sociais que nessa época bombam muito. A pessoa tá lá, eu vou comprar porque eu mereço, vou comprar porque eu trabalho demais e eu passo 12 horas dentro de uma empresa, eu mereço comprar. Mas no outro dia, quando acorda de manhã, está lá a notificação do banco, né, do cartão de crédito, dizendo que você tem que pagar, né? Tem que pensar muito nisso também.
De fato, pois é, porque, e principalmente, a gente está vencendo 2021, e todo início de ano existem aquelas contas adicionais também,
uhum,
né?
Verdade.
Vai chegar material escolar, vai chegar IPTU, vai chegar IPVA. Então, esse planejamento, geralmente, Oscar, o recomendado é ter um planejamento para o ano, né? Conhecer bem suas fontes de receita, conhecer bem suas fontes de despesa e tentar equacionar essas eventuais rendas extras justamente para prever também essas despesas extras.
Uhum. Pois bem, você pode deixar aí para os nossos ouvintes que estão sintonizados aqui, o ouvinte que quiser mandar uma pergunta para o Cássio também, manda para o nosso WhatsApp 991119207. Aquela dica final para o ouvinte que está se preparando, assim como eu, já estou pesquisando desde o fim do mês passado o preço de um determinado produto. Não estou vendo que baixou ainda, mas espero muito que na semana que antecede a Black Friday baixe esse preço. Mas quais são, além que aí para a gente, três dicas, já para a gente finalizar essa entrevista, para o ouvinte anotar em casa e não ser pego de surpresa durante essa semana.
Perfeito. Se você for devedor, utilize o seu 13º para resolver suas dívidas, tá certo? Se você não é devedor, você também existe a alternativa de receber juros ao invés de pagar juros. Então, uhum, seja investidor, pegue esse recurso do 13º, se possível, né? E realize investimentos de baixo custo. Compre títulos públicos, compre ações, enfim. Existem várias modalidades de investimento que podem render juros para vocês e permitir você fazer compras ainda maiores no futuro. Mas se você não é devedor e não quiser realizar um investimento no momento atual e quer aproveitar a Black Friday, faça com responsabilidade. Faça dentro de um planejamento, dentro de um orçamento e não comprometa a renda futura. Eu acho que essas são as três principais dicas que podem ficar aí para o momento atual, Oscar.
Pois bem, conversamos agora com o economista Cássio Bezarria, falamos sobre a Black Friday. Ele trouxe três dicas agora importantes e essenciais para quem está esperando a Black Friday aí, para comprar um produto, para comprar o que você deseja, o que você precisa, mas sem se endividar, sem acordar no outro dia com aquele certo arrependimento. Cássio Bezarria, obrigado pela sua participação, tenha uma ótima noite.
Igualmente, Oscar, um abraço aí para você e seus ouvintes.
5h40 em João Pessoa. Já nós voltamos com mais informações aqui na Band News. Horas e 41 minutos, estamos de volta aqui na Band News FM Manaíra com o último bloco do Band News Manaíra, segunda edição, com mais informações para você. O Conselho Regional de Medicina da Paraíba deve se reunir com o secretário de Saúde Municipal, o Fábio Rocha, para discutir a situação do Traumim em Mangabeira. Segundo o CRM, a unidade já passou por 7 vistorias e as irregularidades apontadas ainda não foram resolvidas. O diretor de fiscalização e do conselho, Bruno Leandro, disse que o ortotrauma ainda está passando por reformas. Os médicos reclamam que faltam insumos básicos, como lâmina de bisturi, luvas de procedimento, fios de sutura e catéter intravenoso.
A nova pesquisa do PROCON Municipal indica que o preço do litro da gasolina em João Pessoa já se aproxima de R$ 7,00. No mesmo bairro estão o menor e o maior preço, a variação é de 53 centavos, indo de R$ 6,39 a R$ 6,92. Nos 85 postos de combustível pesquisados pelo PROCON, a média do preço ficou a R$ 6,50.
Termina amanhã um prazo para o agendamento da perícia médica dos segurados convocados pelo INSS. Ela vale para quem recebe o antigo auxílio-doença e foi convocado pela Operação Pente Fino do órgão. Quem não agendar até amanhã pode ter o pagamento do benefício suspenso e, se 60 dias depois a situação não for regularizada, esse auxílio pode ser suspenso. O exame pode ser marcado pelo aplicativo Meu INSS, pela Central de Atendimento 135 ou pela página do INSS.
O campus de Cabedelo do IFPB abre edital para contratação temporária e formação do cadastro de reserva de professores. As inscrições serão realizadas pela internet de 1º a 7 de dezembro. A bolsa para os professores selecionados vai variar de R$ 1.100 a R$ 1.300. Reais. O resultado final está previsto para o dia 23 de dezembro.
A atacante Letícia, que jogou e conquistou títulos pelo futebol paraibano, é convocada para a Seleção Brasileira Sub-20. A jogadora hoje defende o Fortaleza. Natural da Bahia, ela defendeu Botafogo, Alto Sport, Caxima e Misto em edições do Campeonato Paraibano e competições regionais, aliás, nacionais. A seleção se prepara para disputar o Sul-Americano da modalidade. 5h43, informação do trânsito para você.
Seu caminho.
Segundo a CEMOB, temos fluidez constante no viaduto do Cristo, isso nos dois sentidos. Bom fluxo na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek com a Valdemar Naziazeno no Geisel, nos dois sentidos também. Temos fluxo moderado e constante no viaduto do Geisel nos dois sentidos. Trânsito fluindo bem na Vasco da Gama com a 1º de maio. E bom fluxo na rua Mariângela Lucena com a Francisco Barbosa no Valentina, isso também nos dois sentidos. Mais informações sobre o trânsito em João Pessoa você acompanha aqui na Band News FM Manaíra. Separar o espaço para notícia boa, porque a Paraíba tem mais da metade da população com o esquema vacinal completo. Essa informação consta no boletim divulgado agora há pouco pelo governo do estado e até o momento já foi registrada a aplicação de 5 milhões e 200 mil doses. Até o momento, 2 milhões 987 mil pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 2 milhões e 44 mil completaram o esquema vacinal, o que representa 50,37% da população do estado. Um total de 1.980.577 pessoas tomaram as duas doses e 63.974 utilizaram o imunizante de dose única. Sobre as doses adicionais, foram aplicadas 7.172 em pessoas com alto grau de imunossupressão e 168.500 doses de reforço na população com idade a partir de 60 anos. A Paraíba já distribuiu até o momento um total de 6.058.000 doses de vacinas aos municípios do estado. Temos participação agora do nosso ouvinte Fred. Boa tarde, Oscar. Quando chegar em R$10 o litro, talvez o governo faça alguma coisa. Outro ouvinte trouxe informação também e disse que quando a gasolina chegar aos R$10, a Petrobras vai ser privatizada. E parece que o caminho é exatamente esse. Bolsonaro não teve vergonha de dizer que realmente o caminho que eles estão procurando é privatizar a Petrobras, e eu acho que é isso que realmente vai acontecer. Temos aqui participação do nosso ouvinte Luiz. Fala, Luiz.
Boa noite, Oscar. Boa noite a todos. Só para informar aí ao ouvinte anterior que entrou em contato, os trabalhadores que trabalham no caminhão de lixo, que são trabalhadores de coleta de lixo, eles têm um trabalho de coleta de lixo. Então, se o lixo está rasgado, ele não tem o trabalho de limpar a sua rua, ele tem o trabalho de coletar o lixo que está ali, entendeu? Claro, tem muitos aí que aí um saco que só por estar rasgado, que caiu no chão, ele não pega. Mas o trabalho dele é de coleta de lixo. Os trabalhadores de limpeza de rua são outros que também estão sendo afetados pela falta de pagamento. E ao invés de a gente ter esses trabalhadores, a gente tem que se solidarizar com os trabalhadores que estão aí dia a dia na luta para manter a cidade limpa, e a prefeitura nem para reconhecer isso e pagar os salários em dia. Aí, muito obrigado pelo espaço.
Luiz, eu que agradeço a sua participação, e é exatamente isso mesmo. Por isso que muita gente coloca aquelas grades, né? Tem muita gente que aproveita até aquela bacia que é reaproveitada de uma máquina de lavar e coloca aquela sustentação justamente para que os animais não consigam ter acesso ao lixo, muito menos rasgar e ficar aquela nojeira nas ruas. Tem até pessoas também que fazem, que catam o lixo dos outros também e fazem essa mesma atitude. Rasgam, pegam o que querem e deixam lá o lixo espalhado pela rua. Obrigado, Luiz, pela sua participação. Mais um ouvinte, André, participando conosco.
André de João Pessoa. O preço do combustível está absurdamente caro, porém, o que não se fala é que a Petrobras também está lucrando muito com isso. Como acionista majoritário, o governo, está entrando muito dinheiro nos cofres do governo. Então, o governo, precisando arrecadar, não está fazendo a mínima questão de baixar o combustível. E quem sofre é a população.
Exatamente, André. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua mensagem também. Pedro Limeira participando aqui conosco, fazendo aquela velha crítica que só Pedro sabe fazer nessa situação. Obrigado, Pedro, pela mensagem, pela participação. E agora, informações do trânsito em João Pessoa.
Seu caminho.
Temos um trânsito fluindo constante na Josefa Taveira com a Elias Pereira de Araújo nos dois sentidos, lá no bairro de Mangabeira. Trânsito fluindo moderadamente na Rua Bancário Sérgio Guerra com a Rosa Lima dos Santos nos bancários, isso também nos dois sentidos. Você ouvinte quer participar com a gente? Manda sua mensagem, traz sua informação. Nosso WhatsApp é o 991119207. Outro ouvinte nosso que estava acompanhando a entrevista com Cássio Bizarria sobre como se atentar e se orientar durante o Black Friday para não se endividar, né, depois. Ele diz o seguinte: fazer uma reserva de emergência. Pois é, é sempre importante fazer isso também. Obrigado pela participação e obrigado pela mensagem também. Agora são 5 horas e 49 minutos em João Pessoa.
Esportes com Yuri Queiroga.
Oferecimento Sicredi Evolução. 30 anos cooperando ao seu lado. E Armazém Paraíba. Aproveite o Black Fiado do Armazém Paraíba.
Já temos pelo menos um time paraibano que termina 2021 em festa. É o Souza. Um novembro tão feliz para o time talvez tenha sido o sol de 1994, quando se concretizou a conquista do seu inédito título paraibano. Sim, naquela época o estadual começava pelos idos de abril e ia até o fim do ano, inclusive com a Série C no meio e os representantes escolhidos não pela classificação final, e sim por indicações da Federação Paraibana de Futebol. É tão raro ter clubes do sertão indo até o fim do ano com calendário, né? O Souza nesse ano teve isso. Claro que com a entrada das eliminatórias da Copa do Nordeste foi um plus. Só que o Souza, que teve cerca de um mês entre a eliminação na primeira fase da Série D e a estreia nessa competição, levou muito a sério. Não foi mero cumprimento de tabela, como eu até achava que poderia ser pela questão financeira. O que seria um jogo virou dois após a vitória sobre o Asa de Arapiraca. O que seria dois virou 4 após eliminar o Confiança em Sergipe nos pênaltis. E o que seria 4 virou uma classificação para a fase de grupos do Nordestão com o ato final diante do ABC. Jogando como veio jogando durante todas essas eliminatórias, o Souza realmente aproveitou a vantagem de 3-0 construída na ida em casa. No primeiro tempo, teve até mais chutes no alvo que o mandante ABC e poderia ter saído vencendo. Para completar o serviço, o atacante Wallison, peça principal do time potiguar, foi expulso. No segundo tempo, com um a menos e precisando dos gols, o ABC chegou num chute de rara felicidade de Negueba. Mas imediatamente o Souza empatou. E esse gol foi decisivo para que, mesmo tomando o segundo aos 12 minutos, o Dinossauro tivesse espaço e cabeça para segurar seu adversário. Era um 4-2 no agregado. Ainda que tenha tomado decisões erradas durante esse meio tempo, mais uma vez, o Souza soube sofrer. Sofreu até com 10 minutos de acréscimo, mas não foi mais vazar. E assim garantiu uma heróica classificação que rende, além da visibilidade com uma competição que mobiliza o primeiro semestre, 4 rendas com jogos muito bons e R$640 mil para os cofres. Somando com o que vai entrar da Copa do Brasil e também de patrocínios, a receita do Souza promete ser uma das melhores em 2022. Agora, quando passar a euforia pelo objetivo, que de certa forma não estava lá tão programado assim, é hora de pensar no que é preciso aprimorar para que o Nordestão seja tão histórico quanto foram as eliminatórias. O Souza eliminou times maiores, mais bem estruturados e com melhores elencos. Isso é muito verdade. Mas precisa reforçar o atual grupo, que é limitado tecnicamente e que compensa essas limitações com muita aplicação tática e entrega. É preciso ter muita atenção com a parte física, como o Souza teve no início do ano e depois passou a falhar. E é preciso continuar compreendendo que, no geral, os adversários nesta competição são mais qualificados. Um exercício de humildade que não deve se confundir com coitadismo, mas sim, como já vem acontecendo, se reverter em inteligência e estratégia. Essa foi a fórmula do sucesso até aqui. E esta pode ser a fórmula do sucesso no ano que vem.
Agora 5 horas e 53 minutos em João Pessoa, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu nesta quarta-feira afastar o ex-deputado Roberto Jefferson da presidência do PTB. A decisão tem validade inicial de 180 dias, podendo ser prorrogada, e atende a um pedido de deputados estaduais e federais da própria legenda. No despacho da cautelar, o ministro Alexandre de Moraes escreveu: determino a imposição de medida cautelar consistente na suspensão de Roberto Jefferson Monteiro Francisco do exercício da função de presidente do Partido Trabalhista Brasileiro pelo prazo inicial de 180 dias. E ele está preso de forma preventiva por tempo indeterminado desde 13 de agosto por determinação de Moraes, que é relator do chamado inquérito da milícia digital, que é uma continuidade do inquérito dos atos antidemocráticos. Temos mais informações agora com os nossos ouvintes, agora Pádua Leite participando conosco.
Esse governo genocida quer privatizar a Petrobras, aí eu faço uma indagação. Como é que pode privatizar uma estatal se ela está dando lucro? Bilhões de lucro com esse atrelamento do dólar, da gasolina ao preço do dólar. Né? Isso é um absurdo, um governo genocida, um governo de um presidente incompetente e larápio. Aqui é Pádua Leite, de Piancó, para a Band News.
Valeu, Pádua, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua mensagem também. Você ouvinte quer entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp, é só mandar a mensagem 991-11-9207, 991-11-9207, o WhatsApp da Band News FM Manaíra, para você entrar em contato conosco, participar e mandar seu comentário, mandar a sua crítica, a sua sugestão de pauta, alguma irregularidade que está acontecendo aí no seu bairro. Vários ouvintes falaram agora sobre a questão da coleta de lixo, né? Hoje, funcionários de uma empresa fizeram um dia de paralisação, protestos por conta de salários atrasados. A Enlur afirmou que não teria problemas na coleta de lixo em João Pessoa, mas se caso esses problemas aparecerem, você ouvinte pode reportar para a gente, pode mandar a sua mensagem e trazer a sua informação. 991-11-9207 é o nosso WhatsApp para você. Vamos falar sobre vacinação agora em João Pessoa para amanhã.
Vem vacina! Na Band News
FM. Pois bem, a Prefeitura acabou de divulgar o cronograma da vacinação amanhã na capital. A Prefeitura vai seguir nesta quinta-feira com a campanha de vacinação em 21 postos. Além disso, segue com o programa Vacina Até Você, levando a segunda dose por meio do ônibus itinerante no mercado de Oitizeiro, das 9 da manhã até as 3 da tarde. Para esse serviço, não há necessidade de agendamento. A imunização com a primeira dose é destinada a adolescentes a partir de 12 anos. A segunda dose é para pessoas que receberam a primeira dose da Coronavac há mais de 28 dias e da AstraZeneca e Pfizer há 90 dias. Já a dose 3 é aplicada em quem tem mais de 60 anos. Repetindo a informação, a primeira dose aplicada amanhã será para adolescentes a partir dos 12 anos de idade. E a segunda dose, como todo mundo sabe, Coronavac há mais de 28 dias e Pfizer e AstraZeneca há 90 dias. E a dose de reforço é para quem tem mais de 60 anos, imunossuprimidos e trabalhadores da saúde. Todos os públicos devem realizar o agendamento, que está disponível a partir desta quarta-feira, às 7 da noite, pelo aplicativo Vacina João Pessoa ou site vacina.joaopessoa.pb.gov.br. Todo mundo sabe que a documentação exigida para receber a primeira dose é necessário apresentar um documento oficial com foto, cartão do SUS, CPF e comprovante de residência em João Pessoa. Já para a segunda dose e a dose de reforço, é necessário o cartão de vacinação e um documento pessoal com foto, além de comprovação documental para trabalhadores de saúde e também imunossuprimidos. Então, fica ligado, a partir das 7 da noite, no aplicativo Vacina João Pessoa ou no site vacina.joaopessoa.pb.gov.br para você ter o acesso à vacinação, para você agendar a sua vacinação para amanhã. 10 para as 7 você já vai abrindo o aplicativo, abrindo o site e fazendo o seu cadastramento, porque abre nessas horas. 5h58, mais informação do trânsito em João Pessoa.
Seu caminho.
Trânsito fluindo constante na Hilton Souto Maior, próximo ao Mangabeira Shopping, nos dois sentidos. Trânsito também segue intenso, porém sem retenções de veículos na Via Expressa Padre Zé, na rotatória do CT, no sentido bancários. O fluxo segue moderado e constante na Via Expressa Padre Zé, no sentido bairro, a partir da UFPB. Mais uma informação, o fluxo segue intenso, porém constante na Beira Rio, próximo ao altiplano, isso nos dois sentidos, ali em frente à Granja do Governador. Você, ouvinte, pode participar com a gente, mandar sua mensagem e trazer sua informação do trânsito também. Eu vou me despedindo aqui do Segunda Edição, certo? Daqui a pouco, dentro do programa de Tio Ray, né? O É da Coisa com Reinaldo Azevedo. Eu vou continuar com vocês com as principais informações aqui da Paraíba nos intervalos. E Aline, até amanhã para você. Bom descanso e uma boa noite.
Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.